o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes. E aqui em Lagoa Vermelha está sendo montada uma programação para debater esse tema e trazer esclarecimentos para a comunidade em geral a respeito, então, do abuso e da exploração de crianças. E hoje, para nós entendermos melhor quais são esses crimes cometidos contra as crianças, recebemos aqui a coordenadora do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas da Violência, a Janair Neri do Amaral, também a assistente social do CRAS, presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, a Denise de Oliveira Ferreira, e também a conselheira tutelar, a Marinilce Oliveira, a Mari. Sejam bem-vindas. Tudo bem, Janair? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Denise, Mari. É um prazer estar aqui, né? Poder conversar com os nossos ouvintes a respeito da nossa campanha.
Prazer é nosso em recebê-las. Também seja bem-vinda, Denise. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia, Janaíra, Mari, a nossa comunidade. Prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para as nossas crianças.
Com certeza. Tudo bem, Mari? Também bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Janaíra, Denise. Prazer estar aqui. Em nome do Conselho Tutelar, agradeço mais uma vez pela oportunidade de a gente vir aqui conversar com vocês.
Pois é, a gente fala hoje de um assunto que não tem muito a ver, né, com essa tragédia que o Rio Grande do Sul passa, mas na verdade tem também um pouco, né, porque nós temos acompanhado, Denise, inclusive lá naqueles abrigos, vários casos de abuso contra crianças. E o que pode surpreender algumas pessoas é que não foram pessoas que não eram próximas dessas crianças que abusavam elas lá praticamente em público, né, no meio dos abrigos improvisados lá pelo governo do estado. Na verdade, eram pessoas da família que abusavam dessas crianças, o que vem a revelar o que acontecia na casa dessas pessoas, né? E que agora veio a público em função dessa tragédia, né? Então, é um assunto bem prevalente.
Exatamente, Ricardo. Esse é um assunto assim que, no meio de toda essa tragédia, a gente ainda tem que lidar com mais esse assunto, né? Tão delicado e tão sério, né, para as nossas crianças. Levando-se em consideração que não eram, como tu disseste, não eram pessoas estranhas às crianças, né? Então, isso traz à tona algumas situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, tanto nós enquanto assistente social no CRAS, na assistência social como um todo. O Conselho Tutelar também é bastante atuante nessa questão. Então, assim, a gente tem vários casos e nós precisamos falar disso. É um assunto delicado, sim. É um assunto que a gente precisa ter muito cuidado no abordar, principalmente com as crianças, sim. Mas nós precisamos falar. Deixar de falar não vai trazer benefício nenhum para as nossas crianças e para nós, nossa sociedade. Então, falar sobre a questão do abuso infantil é a gente poder, não só agora no dia 18 de maio, mas o ano todo, a gente poder abordar isso, preparar as nossas crianças, que infelizmente nós convivemos com pessoas que têm, né, esse eu diria um distúrbio, né, de abusar de crianças e adolescentes. Então, assim, nós precisamos falar, nós precisamos orientar as nossas crianças, nós precisamos orientar a nossa sociedade como fazer a denúncia se souber desses casos. 18 de maio, ele existe por quê? Né? Por que o Maio Laranja? Né? O Maio Laranja, ele se refere a uma data, 18 de maio de 1973, quando a menina Araceli, ela foi sequestrada, drogada e estuprada e morta no estado do Espírito Santo por um grupo de jovens que até hoje não teve sua punição definida.
Que horror.
Então, assim, por situações como essas é que se levantou a bandeira de, né, falar sobre isso, falar sobre isso. Não estamos incentivando a sexualização de nada, não estamos incentivando a nada nesse sentido, mas sim a prevenção.
Certo.
Né? Precisamos prevenir, porque um ato como esse, para uma criança, isso traz consequências enormes que ela vai levar para o resto da vida. Né? Então, assim, nós precisamos deixar ser humanos melhores para a nossa sociedade, né? Para que a gente também tenha um mundo melhor. Então, começa por aí, começa por essa prevenção, por esse abordar, como abordar esse assunto, né?
Pois é, e aqui tem um desafio, Janair, porque a gente falou aqui de casos de violência contra as crianças que são praticadas por alguém dentro da família. Então, de que maneira se monta uma estratégia para que esses casos venham a público quando, às vezes, O abusador é a própria pessoa que devia estar cuidando dessa criança. De que maneira vocês programaram esse maio laranja agora para trazer essa conscientização? Como é que vai ser abordado esse tema?
Bem, Ricardo, como é uma ação coletiva, né? O compromisso é de todos, né? De todos nós como sociedade, como pais, familiares, enfim, abordar esse assunto. E então, no dia 17, a gente vai trabalhar nas escolas, com as crianças, as crianças da pré-escola, a educação infantil como um todo, né? Trabalhando o dia D, na orientação dessas crianças, de como elas devem, as crianças precisam entender, né? Elas são seres em desenvolvimento e elas estão a todo dia suscetíveis também a essas questões, né? E uma das questões é a violência sexual. Então, essas crianças, todas as crianças da educação infantil do município vão ser orientadas nesse dia, um maior número, né, pelo menos, sejam orientadas com atividades dentro das escolas. É o dia D, então é o início de um trabalho, né, que ele tem que persistir, ele não é para um dia, né, isso nós não trabalhamos em um dia. Para o ano todo e para o próximo ano a gente já está planejando atividades mensais para trabalhar esses assuntos. Então, nas escolas vão ser trabalhadas, no CRAS, no CREAS, nos ESFs. O pessoal está sendo convidado a trabalhar conosco, a vir conosco, se engajar nesse trabalho, para a gente poder contribuir, né, dar a nossa contribuição para que melhoramos essa questão de entendimento das pessoas em relação às questões de violência. E isso que você falou mesmo, Ricardo, muitas vezes ela acontece dentro de casa ou com pessoas próximas. Não, nem sempre o abusador é uma pessoa que não conhece a criança. E por esse motivo a gente precisa esclarecer e trabalhar muito bem. É um assunto delicado, é um assunto sigiloso, é muito, muito complexo, né? Não é de qualquer forma que você faz a abordagem, mas é necessário. Então a gente começa pelas escolas.
Quem é que vai conversar com as crianças, Janaíra?
Nas escolas, cada professor das turmas vai conversar com as crianças. Por isso, eles já têm, né? São os professores que podem conversar, que podem orientar, porque é o início de uma orientação para muitas crianças. Outros já tiveram algum trabalho nesse sentido, né? Mas são os professores. Nos ESFs também, o pessoal dos ESFs, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, o pessoal que está presente ali no ESF, divulgando também o trabalho. No CRAS, no CREAS, as equipes técnicas vão trabalhar. E o que nós vamos fazer também é chamar atenção para essa campanha, fazendo no CRAS, no CREAS, trabalhando com a cor laranja. Porque as pessoas vão perguntar, e daí a gente pode abordar o assunto, né? Claro, é um trabalho técnico também.
Certo. Então, nas escolas, obviamente, as crianças vão ter contato com esse assunto. E depois, nas outras CRAS, CREAS, posto de saúde, vai ser adultos também ou é apenas crianças?
Isso, com as pessoas que chegarem até lá e perguntarem, porque ali nós não temos só crianças, nós atendemos o pessoal, enfim, esse serviço atende em outras pessoas também, né? Outras faixas etárias.
Certo, nós temos que fazer um intervalo comercial agora e voltamos já na sequência para falar sobre a realidade aqui da Lagoa Vermelha. Inclusive está conosco aqui a Mari, que é conselheira tutelar, e melhor do que ninguém pode falar sobre os números de casos de violência contra as crianças aqui em Lagoa Vermelha. É claro que o que mais preocupa agora no Maio Laranja são esses abusos sexuais, né, que ocorrem contra os pequenos. 11 e 18. Nós voltamos em instantes com o programa Temática na manhã dessa segunda.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Assunto.
Onze e 24, seguimos por aqui com o programa Temática, hoje recebendo Janair Neri do Amaral, que é coordenadora do Sistema de Garantias e Direitos das Crianças e Adolescentes que são vítimas ou testemunhas da violência. Também conosco aqui a Denise de Oliveira Ferreira, assistente social do CRAS e presidente do Comdica, além da Marinilze Oliveira, a Mari, que é conselheira tutelar. Bom, Mari, nós falamos no bloco passado aqui sobre a realidade de Lagoa Vermelha, né? E vamos trazer então alguns números a respeito da violência que é praticada aqui no município e que chega, claro, para vocês no Conselho Tutelar. contra as crianças e os adolescentes. Não há apenas um tipo de violência, né? A gente, quando pensa nessa violência contra as crianças, talvez venha primeiro na cabeça essa violência sexual, né? O abuso sexual, mas também surrar a criança, né? São vários os tipos de violência que podem ser praticadas. Nesse sentido, quais são os números aqui da Lagoa Vermelha?
Então, Ricardo, a gente, no Conselho Tutelar, a gente faz um balanço, né, dos números de casos e violências, direitos violados atendidos. Esse balanço, ele é realizado através de um documento que se chama o relatório trimestral. Inclusive, é uma atribuição do Conselho Tutelar, né, realizar esse documento e encaminhar para alguns órgãos, como, por exemplo, o Condica, Ministério Público, o Judiciário. E nesse documento, a gente traz ali os dados de casos que foram atendidos naquele trimestre. Então, por exemplo, é feita uma classificação, né, dos tipos de violência, violência física, psicológica, sexual, questões de negligência, questões de omissão, tudo isso é feito ali uma tabelinha e identificado ali o número de casos de cada situação.
Então, nós temos os dados dos três primeiros meses agora de 2024, já que foi esse único relatório fechado nesse ano, né, Denise?
Exatamente. Foi de janeiro a abril, né, o trimestre, então, nesse período aí foi feito esse balanço. Hoje, como falamos especificamente da questão da violência sexual, a gente fechou o trimestre com um número de 6 casos de suspeita de violência ou abuso sexual. Então, é muita coisa.
Essa é a violência mais prevalente contra as crianças ou não?
Não. A violência mais recorrente, que tem mais número de casos e que preocupa bastante também, é a violência física. Então, o número é sempre mais elevado, né, na questão da violência física, maus tratos, mas na violência sexual, nesse trimestre, foram 6 casos. É claro que a gente tem que salientar que não significa que esses casos realmente, de fato, eles tenham ocorrido, que tenha se consumado ali um ato sexual em si, porque a gente sabe que a violência sexual, ela tem várias formas, né? Então, pode ser desde o ato sexual a um toque na criança, um passar de mão, um olhar malicioso, uma palavra, enfim, tudo isso se configura ali uma violência sexual. Mas não quer dizer que, de fato, essa violência tenha ocorrido. Então, para isso, a gente recebe, geralmente, o Conselho Tutelar é uma das principais portas de entrada, se não a principal, né, que é levado essa informação quando se tem, mas, claro, tem outros órgãos também que podem receber. E a gente recebendo, a gente vai tomar, né, ali as medidas cabíveis ao Conselho Tutelar, que é realizar os encaminhamentos ali para o Sistema de Garantia de Direitos, para que, se for necessário, essa criança venha passar pela escuta especializada, enfim, aí a profissional vai avaliar se de fato aquilo ali ocorreu, encaminhar para os órgãos investigativos, punitivos, né, Delegacia de Polícia, Ministério Público, então tem todo esse trâmite. Então, a gente, no Conselho Tutelar, trabalhamos com suspeitas. Aquilo que chega para nós lá, da forma que chega, é registrado e, posteriormente, a gente realiza ali os encaminhamentos para que os órgãos competentes possam averiguar se, de fato, houve ou não aquela violência.
Tratando apenas da violência sexual contra as crianças, nesses três primeiros meses do ano foram 6 casos. Isso representa um aumento com relação aos outros trimestres ou vem numa média, Mari?
Em relação ao trimestre anterior, que compreende ali entre outubro e janeiro, teve um aumento bem considerável, né? Porque no relatório anterior a gente teve um total de 2 casos, então para esse aumentaram 4, para nós assim é algo que dá para considerar assim, que teve um aumento bem significativo, né? Porque 6 casos é bastante.
Com certeza. Geralmente essa violência é praticada também por alguém de dentro da família. Qual é que é a realidade desses 6 casos por enquanto, Mari?
Geralmente pessoas próximas, né, Ricardo? A gente sabe que isso não só aqui, mas quando se fala em violência sexual, geralmente são aquelas pessoas que estão próximas, né?
E de que maneira chega essa denúncia para vocês, né? Porque a princípio a gente pode pensar, se ocorre algo contra a criança, quem vai denunciar é o próprio familiar dela, né? No caso, é da família mesmo quem denuncia também o agressor que está também aí no meio familiar? Ou não, são pessoas de fora, são vizinhos?
Aí depende, Ricardo. Tem casos que a própria criança, ela leva para a escola, ela leva para um outro familiar. Às vezes, algum familiar ali que está meio de fora suspeita e faz a denúncia. Enfim, então depende muito do contexto da família. Geralmente, o suspeito ali, o agressor, ele não vai fazer a denúncia, né? Mas daqui a pouco, se é um caso ali de um tio, de um padrasto, vem da mãe, enfim. Então, depende muito do contexto. Às vezes, na maioria das vezes, até a própria criança comenta, né, o assunto na escola, ou que estava percebendo ali um olhar diferente, uma insinuação, uma palavra, uma coisa nesse sentido. Muitas vezes é uma pessoa da família, ali do convívio, ou uma pessoa que talvez também seja da família, mas que também está um pouquinho ali fora do contexto, percebe. Ou, enfim, a gente recebe de várias fontes essa informação.
Bom, é super importante isso, né, Mari? Que bom que as crianças estão começando a falar. É por isso que é importante, né? Porque, eventualmente, se não tiver ninguém para fazer essa denúncia, fica mais difícil, né, dessa informação chegar até vocês. E aqui a gente fala de 6 casos em 3 meses, que para algumas pessoas pode não ser tão representativo, mas há subnotificação, ou seja, aqueles casos que acontecem e que não chegam até vocês. Eventualmente, a família até acaba descobrindo essa violência contra a criança e não leva à frente por vergonha, né? Pelo medo da exposição, ou até né? De tornar essa criança aí ridicularizada, né? Pelas outras pessoas, essa exposição. Então, quer dizer, são 6, mas é bem provável que sejam mais, né?
Com certeza. Esse é aqueles dados concretos que chegam até a gente, mas tem essa questão, né, Ricardo, esse assunto ainda é um tabu muito grande nas famílias, né, e a gente precisa quebrar esse tabu, a gente precisa que as famílias comecem a orientar as crianças, introduzir esse assunto na vida das crianças desde pequenas. Claro que você não vai ali trazer algo mais aprofundado. A criança precisa saber o básico. Você não precisa descrever um ato sexual para a criança, você não tem a necessidade, você não vai estar estimulando. Mas você tem, enquanto né, os responsáveis, o pai, a mãe, é importante que tenham essa consciência de que é aquilo que diz a escritora Tanise Stein, que é uma psicopedagoga, que ela diz que criança orientada não fica calada. E é exatamente isso. A criança, ela precisa conhecer o corpo dela, ela precisa saber que no corpo dela tem limites, que ninguém pode mexer no corpo dela, que ninguém pode tocar, que ninguém tem o direito de tocar no corpo dela, a não ser o pai ou a mãe ali na situação quando vai dar um banho, porque a gente sabe que a criança pequena, ela precisa de ajuda para tomar um banho, ela precisa de ajuda ali na higiene pessoal. E é aquele momento ali oportuno para os pais irem explicando. Vai de acordo ali com a capacidade de compreensão da criança, você vai introduzindo o assunto. Por que que ali ninguém pode tocar? A criança também tem que saber que ela também não pode tocar no corpo de outra pessoa. Então, é importante desde cedo introduzir. Você vai de acordo com a capacidade que a criança tem para compreender naquele momento. E a criança não precisa saber tudo. Você precisa saber o básico, que ela tem que ter o corpo dela respeitado. E que o que não tiver de acordo com aquilo ali, não é legal, não é o correto. Então, a criança orientada, ela vai ter essa liberdade de chegar para os pais e poder relatar quando alguma coisa anormal, atípica acontecer com ela, né?
Certo, Mari, para nós fecharmos aqui esse assunto também, algumas perguntas aqui que chegaram. Uma delas diz respeito a crianças que estão em determinado ambiente aqui, e esse nosso ouvinte, ele pergunta se o conselho vai até os locais para verificar as denúncias, e também já tem uma outra pedindo sobre como denunciar, inclusive solicitando o telefone. Então, como é que chega até o conselho e o que que o conselho faz? Pode ir também fiscalizar? Vai apenas na família? Como é que funciona aí o trabalho?
Justamente por ser um assunto bem delicado, a gente não tem como fiscalizar, até como eu disse, né, o conselho trabalha com suspeitas, então a gente não tem como chegar numa família e, digamos assim, investigar a situação. A gente não tem nem a competência técnica para isso, né? Então, o que que acontece? A denúncia, ela pode ser feita através dos canais ali de comunicação, conselho tutelar, né? 3358-91554 é o telefone, né? Que as pessoas podem estar fazendo a denúncia. Nós temos o Disque 100 também, né? Que é um canal bem importante para que se faça esse tipo de denúncia. Mas a denúncia, ela pode ser feita, né, em qualquer um outro órgão. Pode ser na delegacia de polícia, na brigada militar, enfim. Então, a forma de fazer a denúncia fica a critério ali da pessoa que tem conhecimento. O Conselho Tutelar, tomando conhecimento de casos de suspeita, de violência ou de abuso, é aquele trâmite que eu passei anteriormente. A gente recebe e a gente já encaminha para quem tem a competência para verificar, ou seja, para a escuta especializada, onde a profissional vai julgar se é necessário ouvir a criança ou daqui a pouco vai ouvir a família para não revitimizar, né, evitar essa revitimização da criança. E aí vai se tomar as providências legais ali. A gente, enquanto Conselho Tutelar, encaminhamos para esse sistema de garantia e também a notícia de fato ao Ministério Público. Uhum. Aí a sequência ali é essa.
Certo. A Janaíra faz parte, então, também dessa rede, né? Depois que chega do Conselho, vai ser encaminhado também para vocês ali, Janaíra.
Isso mesmo.
E a gente fica também nessa curiosidade de saber se o agressor ele é punido.
Então, Ricardo... quando chega para nós, chega para o sistema de garantia de direitos, para o serviço, eu vou ouvir, né, a família, vou analisar primeiro, ver, entender se precisa fazer ou não a escuta especializada, porque o nosso trabalho ele é protetivo, ele não é investigativo. Então, a gente vai analisar a situação e fazer os encaminhamentos, seja para a delegacia de polícia, seja para o Ministério Público, a comunicação, ou encaminhamento para os serviços, CRAS, CREAS, enfim, o sistema de saúde, para que a criança possa ser atendida, a criança ou adolescente. Né? Porque nós trabalhamos com crianças e adolescentes, sejam atendidas, né? E protegidas, porque o nosso trabalho é proteger as crianças, né? O mais rápido possível, se a gente entender que aconteceu mesmo a questão, ou seja, o abuso ou outras formas de violência, enfim, o nosso trabalho é para a proteção.
Certo. Vamos falar, Janaíra, também sobre um evento, né, que vai ter, além desse do dia 17 nas escolas, que é no dia 24 de maio, né?
Isso mesmo.
Tem um workshop de proteção infanto-juvenil.
Isso. Então, nós vamos ter no dia 24, na ABB, a partir das 14 horas, a palestra, então, esse trabalho todo com a Edilane Turello, que ela é advogada, especialista em sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. A palestra também, fazendo parte do trabalho do Rogério Vulcan, ele vai trabalhar a inteligência emocional. O que que significa isso? Trabalhar, como cuidar do cuidador? É trabalhar conosco, com o pessoal da rede, né? Porque todos nós também, nós trabalhamos com essa problemática. Então, nós precisamos entender como funciona e precisamos nos cuidar também, porque a gente pode adoecer trabalhando com essas questões, porque elas são questões complexas, né? E a Gabriela Merlin, ela trabalha na estratégia, com estratégias de articulação com a rede de proteção, que é a nossa rede, como nós falamos, né? O nosso trabalho é trabalhar em rede. E quem faz parte dessa rede vai participar, então, de todo esse trabalho, dessa palestra, para entender melhor muitas questões, para nós conseguir trabalhar realmente em rede, porque no nosso município a gente ainda está em fase de estruturação da rede de proteção. E convidamos, então, nós temos uma lista de convidados, né, para participar dessa palestra. Então, o pessoal das escolas, os professores, o pessoal da saúde, dos ESFs, enfim, o pessoal da rede de proteção, que nós temos uma rede com membros já indicados, né, por cada serviço. Então, todo esse pessoal deve participar, o pessoal da prefeitura, o prefeito, o vice-prefeito, nós vamos convidar todos os secretários, os vereadores, para que participem, venham conosco trabalhar, ouvir a palestra e depois que possamos trabalhar juntos, né? Porque é um trabalho coletivo. Essa conscientização ela não parte só de nós, né? Desses nossos serviços, mas é um trabalho de toda a população, de toda a comunidade. Porque é só assim que nós vamos realmente efetivar o nosso trabalho. E vai ser garantido para as crianças, então, que elas tenham uma melhor qualidade de vida, porque como são crianças, são seres em desenvolvimento, e elas têm que ter uma vida saudável, né?
Com certeza.
Isso é uma agressão que vai deixar rastro, enfim, o que vai deixar de ruim na vida delas, não tem, é sem precedente, é uma coisa muito, muito grave, né?
É, com certeza.
Precisamos trabalhar muito nesse sentido.
Eu quero agradecer a participação das três aqui, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente até estourou, e tem muitas participações aqui pelo WhatsApp, algumas inclusive a gente traz em off aqui, para não expor também as pessoas, mas conversamos então nesta manhã aqui com a Janaíra, com a Denise e também com a Mari a respeito dessa programação aqui em Lagoa Vermelha, no Maio Laranja. É um assunto que a gente ainda vai debater